Perdeu time. Então fala, galera, estamos aqui de volta com mais um episódio do VDZcast, que é o podcast aqui do Vendendo do Zero, onde a gente sempre fala sobre empreendedorismo, vendas, marketing. E eu sempre gosto de trazer um cara que eu tenho como referência. E hoje eu convidei o Fábio Kerr, meu brother lá de Salvador, Bahia. E eu queria que ele se apresentasse aí pra galera, dissesse quem ele é, o que ele faz, o que é que ele entrega lá no perfil dele, nos projetos dele. Diz aí, mano, o que é que você é? Fala pra gente.
Fala, Silas. Obrigado pelo convite. Meu nome é Fábio Kerk. Na verdade, um apelido, né? Um pseudônimo aí, de Albuquerque. É, eu sou designer gráfico, né? Na verdade, eu crio o elo emocional entre marcas e pessoas. Necessariamente, hoje, eu trabalho com autenticidade, né? A minha intenção é fazer com que as pessoas consigo se mostrar no online do jeito que elas realmente são, né? Sem se preocupar com crítica, julgamento. Até porque eu acredito e os números dizem que quanto mais você é de verdade, mais conexões reais você tem, né? Mais fidelização, mais o cliente ideal aparece. E lá no meu perfil, eu me posicionei de uma forma para poder aproveitar tudo que eu fiz nesses 22 anos, né? Como designer, que é falar. Meu público sempre foi a maioria mulher, então, tipo assim, hoje em dia eu foco meu conteúdo para empreendedoras. Mas, ou homens, né, que têm a sensibilidade de olhar também para si como autoconhecimento, né? Porque, na verdade, a ideia é misturar três ferramentas básicas que eu uso, que é design, constelação familiar e muita criatividade a cada dia, e a gente tentando se reinventar.
Não, velho, que massa, show de bola. Eu já acompanho lá o teu conteúdo e é muito disso mesmo. Dá pra perceber que existe ali a ideia da singularidade, da humanização por trás da parada. Não é simplesmente falar por falar, mas tem todo um contexto ali que eu acho muito massa, a história por trás disso. E eu já queria puxar o gancho aqui de uma pergunta que eu sempre faço pra galera que eu convido, Fábio. É que tu falasse, eu queria que tu falasse um pouquinho. Tu falou que já tem um time aí como designer, uhum. 22 anos. É uma história, só eu tenho 25, então quando eu era pirraia, tava tomando mingau, já tava produzindo. E aí eu queria que tu falasse, velho, um pouquinho como é que foi teu início. Não sei se tu se formou, fez uma faculdade, um curso. Me diz aí como é que foi teu início dessa pegada empreendedora. Como é que tu se viu como empreendedor e como é que começou isso? Só pra galera que tá começando agora já sacar, quem sabe tirar alguma lição.
Massa. Assim como todo mundo, eu acho que eu sempre tive medo de assumir o que eu gostava, né? Então, assim, desde 98 eu fiz a minha primeira marca, como amador ainda, como designer micreiro. Eu só tinha feito um curso no Senai, onde eu aprendi a mexer no Corel, Photoshop, Illustrator, PageMaker. Isso algo do tipo lá do PageMaker, sei lá, 5.5, algo assim.
Caramba,
bem.
Caramba, velho.
E aí, assim, nessa época eu aprendi e comecei a fazer. Mas nessa época eu ainda estava ainda na escola, né? Tipo, segundo ano, mais ou menos, primeiro, segundo ano. E de lá para cá, eu nessa época eu já sabia que eu curtia fazer marca. Eu fiz o curso para fazer marca.
Nossa.
E a partir daí eu fui me aprofundando nisso, mas eu nunca assumi como parte principal do meu trabalho. De lá para cá eu tive mais de 40 empregos, 20 em carteira assinada e outros 20 informais. Mas eu nunca deixei de fazer marca como freelancer paralelo. Sempre era o meu segundo trabalho. E dentro disso eu acabei trabalhando em várias agências, em várias coisas, até, né, o meu último emprego, carteira assinada, que eu fui demitido e aí resolvi assumir de vez como prioridade, como o meu primeiro ganho, né, a questão de trabalhar com marcas no sentido mais amplo. E aí as formações, tipo, a minha primeira foi sistema de informação em 2000, depois design, aí eu fiz especialização em docência e fiz outras formações na área de autoconhecimento, né? Que é constelação familiar, coach sistêmico, hipnoterapia, multireferencial. Eu fiz um bocado de formação na área de autoconhecimento. Todas as formações, assim, de um ano e 8 meses, 3 anos, formações grandes. E, assim, eu tive a oportunidade dos lugares que eu trabalhei de fazer e de trabalhar com bons clientes, né? Eu já tive marcas de vet que eu fiz dentro da agência. Eu participei do projeto da marca dela anterior a essa que ela utiliza hoje. Já fiz grandes sites e plataformas online para Saulo, para Avatim, para grandes marcas, assim, aqui de redes de restaurante e tudo. Até o ponto que a gente, como empreendedor, a gente está em casa todo dia fazendo tanto para tantos clientes que a gente acaba não fazendo nada pra gente. E aí chegou um dia que, 2014, eu fiz, não é possível que eu faça tudo pra todo mundo e não consiga fazer pra mim. E que eu acho que é a sua pergunta do ponto de virada também, né?
Sim, real.
E aí eu parei e comecei a tentar fazer isso, né? E enquanto a gente tenta, a gente não consegue. Então, de 2014 até 2017 foi para mim começar a botar a cara no online, né? Porque até o offline funcionava bem, né? Todo mundo
Sim.
indicava, todo mundo conhecia, muito tempo de mercado, muitos trabalhos. Mas hoje, eu vou ser sincero, hoje eu trabalho com personal brand, que é a gestão da marca pessoal como um todo, que é posicionamento. Então, tipo assim, a marca hoje em dia, ele é os últimos 20% finais do trabalho.
Nossa.
E não é nem para todo mundo que eu faço. Mas, assim, eu acho que hoje o trabalho tem muito prazer envolvido. Inclusive, aproveitando, para quem está ouvindo esse podcast agora, a gente está gravando no dia 1º de maio, que é o dia do trabalho, e eu não estou trabalhando, eu estou me realizando profissionalmente, porque isso aqui, quando você faz o que você gosta, é você ter prazer.
Massa, velho, massa. Eu acho que é muito em cima disso mesmo, é você. Eu falei isso no primeiro podcast lá com o Giga, que foi outro brother que falou sobre produtividade, gestão, tal, que é sobre você se divertir na jornada, né, cara? Tu faz uma parada que tu curte pra caramba, que aquilo ali não te traz um peso ou uma. Enfim, eu particularmente essa semana, comecei a semana sem saber que sexta-feira era feriado, velho. E aí eu vejo muita gente naquela de tipo, velho, eu já entra segunda-feira sabendo, velho, sexta-feira é feriado, eu não vou precisar trabalhar com esse peso, com essa carga de tipo, que é uma coisa que ele talvez não curta tanto, ela talvez não esteja feliz ali naquela parada. E, velho, tem semana que eu só sei que é feriado um dia ou 2 dias antes, porque, tipo, eu não tô ligado nessa percepção. E eu também, eu tô no feriado e tô produzindo, tô fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar parado justamente por isso, porque eu acho que também curto pra caramba o que eu faço. E pegando
E
já um
nessa
gancho,
quarentena, pior ainda, né? Tipo,
real.
nessa quarentena, mais ainda, né? Porque, tipo, sábado, domingo, feriado, tudo se confunde, né? Fica tudo uma coisa só.
Real, real. Final de semana passado mesmo, eu passei o final de semana todinha produzindo pra caramba. O domingão, eu assisti uns 3 cursos, assim, maratonei mesmo, produzindo um monte de coisa e é isso, velho. Mas já pegando um gancho do que tu falou aí, velho, que de 2014 a 2017, tu ficou construindo esse posicionamento digital e, enfim, não foi da noite pro dia, né, velho? Porque tu falou aí, sei lá, velho, tem pelo menos uns 3 anos aí, 2 anos e pouco, onde tu ficou ali metendo a cara, fazendo as paradas acontecer. Por trás das cortinas, e eu vejo muita gente começando agora e já querendo amanhã, com 30 dias, com 3 meses, eu chego para conversar com a galera, e a galera diz, velho, em 3 meses tu acha que eu tô tendo resultado? Aí eu digo, velho, eu tenho 6 anos que tô também atrás aí desse resultado, e agora que eu tô conseguindo alguma coisa, agora que eu tô vendo alguma coisa. Então é sobre plantar. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa ideia de plantar, de você investir, e aí tu foi um cara que, enfim, passou um time aí para poder chegar a ter um posicionamento, o posicionamento que tu tem hoje, a quantidade de cliente que tu tem, enfim, a forma que tu trabalha, os cursos que tu dá, que eu vejo que tu é um cara que sempre tá trabalhando nessa pegada de evento, de curso, não na quarentena agora, mas tu tem essa pegada de evento e tal. Então fala um pouquinho dessa parada de virada de chave, cara, do tempo, da ideia de tempo aí, pra galera sacar.
Na verdade, a gente às vezes tem um objetivo, tem um desejo, e enquanto a gente não tomar a decisão de fazer, a gente não começa a se mover, né? Enquanto fica só no desejo, não vai. A ideia é quando tem vontade, porque vontade é a força do ir em direção ao desejo, né? Desejo é só desejar, você está sonhando aqui. E a ideia é na hora que você fala assim, eu tenho vontade, a vontade, ela é de fato uma ação para ir na direção do desejo, né? Porque o
Nossa.
desejo, você sonha com desejo, você viaja com desejo. E na hora que você tomar a decisão, é aquilo que faz com que você também se mova. Então, eu em 2014, eu fiz um planejamento com uma agência aqui, que era minha parceira, a Ana Ju, Estratégia de Mídias Sociais. Ela fez todo o meu planejamento. Na época, era tudo voltado para marca, para construção de marcas pessoais. Aí eu fiz todo o meu planejamento, tirei foto no meu home office já era montado, já tinha, tirei foto, preparei tudo. E aí falei, quando eu tiver o site, eu vou começar. E esse site foi minha âncora durante muito tempo. Quando o site estava perto de sair, eu precisava primeiro, aí eu tive, voltei à dúvida do nome profissional. Eu já usava Fábio Kerr há muito tempo, desde 2005. Já tinha registrado em NPI tudo isso. E aí comecei, parei nisso. Aí você para na marca. Ah, minha marca não me representa, eu preciso parar e fazer a minha marca. Então, toda hora eu encontrava alguma coisa para mim poder me deixar paralisado. Então, de 2014 para 2017 foi um amadurecimento mesmo profissional.
Não.
E na hora que eu vi que eu estava fazendo tudo para os outros, que não estava fazendo nada para mim, tudo isso, eu fui naquele, comecei a emergir mesmo na parte do autoconhecimento, de saber o que é que me travava, o que é que me paralisava, quais eram os medos. Eu lembro que na época eu fui buscar um brother aqui em Salvador, Marcelo, e aí eu fiz assim, Marcelo, ele tinha acabado de ter um contato comigo antes, né, sobre uma decisão que ele precisava entre assumir uma marca de empresa, uma marca pessoal, e eu ajudei ele a decidir pela marca pessoal. E aí, na época, por conta disso, ele às vezes passava alguns clientes para mim de marca e tal. Eu fiz a marca dele quando ele decidiu fazer a marca pessoal, eu fiz a identidade dele, que ele usa até hoje. E na época, eu virei para ele e falei, velho, eu pedi ajuda, né? Eu falei, você me ajuda, eu preciso começar na internet. E aí ele falou, beleza, vamos nessa, mas você vai ter que fazer o que eu mandar. Eu falei, tá bom, vamos nessa. Mesmo argumentando, mesmo dando minhas ideias, aquela onda da gente tentar se sabotar. E foi dando certo, mas assim, eu comecei errado. Eu comecei errado porque eu comecei olhando a oportunidade. Eu comecei olhando que eu falar para designer, eu estava por cima da cadeia alimentar. Então, eu fui pelo ego, eu fui pela oportunidade. E com muito pouco tempo, com 6 meses a 1 ano, eu percebi que era o ego. Porque assim, com 6 meses eu entrei no know-how dos grandes designers nacionais que distribuem conteúdo. Eu fui citado, com 6 meses para mim é um time para você ser citado pelos grandes canais, gerando conteúdo. Se você estiver gerando semanalmente, consistentemente. Pelo menos nas dois perfis meu foi assim, né? Então naquela época eu com 6 meses fui citado por vários designers, por vários canais na época. Mas com 1 ano eu já estava muito infeliz em gerar conteúdo para designer. Não que designer seja ruim, mas não era o público que eu me conectava. Eu já curtia fazer coisa para empreendedoras, 76% do meu público são mulheres, sempre foram empreendedoras. E eu falei, velho, eu falo de persona, eu ensino os designers a fazer isso e eu preciso me ouvir um pouco mais. Então eu meio que aboli fazer marca, passei quase 1 ano paralisado, sem fazer marca para ninguém, trabalhando só em processo de personal branding. Erro de posicionamento. E há 6 meses eu decidi, né? Eu dizer que eu não usei nada, usei o Gerenciagram 3 meses, dentro do processo dos 2 anos e meio de gerar conteúdo. Então, em 2 anos e meio, eu construí 15 mil só de conteúdo. E você que está trabalhando marketing há muito tempo, você sabe que a empatia para uma marca pessoal é mais lenta do que para uma marca institucional, né? A gente vê vários perfis que, tipo assim, rapidamente você começa a gerar conteúdo de marketing, ou algo que é atrativo para a galera, que não tem uma pessoa por trás falando e fazendo tudo, esse perfil cresce muito mais rápido, muito mais acelerado do que a marca pessoal. Mas em contrapartida, a marca pessoal, a conexão é muito mais fiel. E quem se conectou com você ali é seu amigo pro resto da vida, velho. Você não perde. Então, assim, o primeiro foi construído assim, tive grandes amizades, e há 6 meses eu tô construindo novo e eu tô super feliz porque, tipo, eu agora, tipo, acho que me desvencilhei das amarras. Então, voltando àquela pergunta, a gente realmente, eu acho que quando a gente está mais conectado com prazer e sem se cobrar o resultado, que isso é o foda, é a cobrança do resultado. Você deixa seguir. Você vai fazendo, vai aproveitando. Porque o foda é que a gente fica olhando todo mundo fazer, todo mundo tem resultado, já tem não sei quanto, já lançou curso, já fez reset, já fez não sei o quê, já vive no online. Que a quarentena pra gente é assim, né? Tipo, a rotina mudou um pouco, mas não foi muito. Porque a gente já não saía muito mesmo, fazia trabalho em casa, grava, faz não sei o quê. Mas ainda assim tem um impacto mercadológico, né? Mas vamos aproveitar. Mas eu acho que se eu pudesse, o melhor conselho ainda é o que Gary fala, né? E Ramon ajustou, que eu acho massa. Gary fala assim, apenas faça. Ramon Campos, ele fala assim do E-Social, né? Ramon fala assim, você nunca vai estar pronto, apenas comece.
Massa,
Eu
massa.
acho que o importante é fazer, né?
Do caramba, velho, do caramba. E eu, assim, apoio 1000% essa tese de, tipo, de que a gente aqui, principalmente na internet, no digital, no Instagram, quando tu falou aí sobre conexão, e aí, velho, por mais que uma marca, digamos que uma marca institucional, ela tenha um poder de alavancagem muito maior aqui no digital, por simplesmente ela tá produzindo um conteúdo de valor ali, e o cara, como uma pessoa produzindo conteúdo ali, tem uma alavancagem um pouquinho mais lenta, mas o que vence nessa história aí é o poder de conexão, porque no final das contas a gente está falando de pessoas que se conectam com pessoas, né? Nunca é sobre uma coisa diferente disso. Eu estava numa live ontem com o Erickson, lá do Publicitários, e aí eu citei essa frase e disse, véi, isso faz muito sentido, velho. Nunca é sobre outra coisa senão pessoas que estão se conectando com outras. Então, quando tu consegue
Érico
trazer...
Érico foi um grande exemplo. Real. Érico foi um grande exemplo disso. Tipo, assim, ó, existe, dentro da psicologia, existem algumas estratégias de defesa. A única estratégia que sustenta não estar no front, que está nos bastidores, seria o masoca, que é o apoiador, que é a pessoa que está nos backstage e não precisa aparecer.
Real.
Se a pessoa tiver esse perfil, ela pode ser o pivô de uma agência a vida toda sem precisar botar cara. E não se sente mal por isso, nem insatisfeito profissionalmente, nada disso. As outras pessoas, que têm qualquer outra estratégia, ela vai chegar um momento que ela vai ter a necessidade de aparecer. Erickson, ele construiu toda aquela questão lá dentro do Publicitários, mas tipo, chega uma hora que você se sente na necessidade, velho, não é possível, a pessoa precisa me conhecer, sou eu que faço isso, todo mundo reconhece isso aqui, parecendo que tem milhões de pessoas, parecendo que isso, que aquilo, não sei o quê, mas não reconhece o cabeça ou a pessoa. Então, assim, às vezes é um medo nosso de começar assumindo a própria marca. Eu nunca tive a experiência, Silas, de fazer como uma agência, a não ser que fosse para clientes ou dentro da própria agência das que eu trabalhei. Mas eu, sempre que eu fui gerar meu conteúdo, sempre foi sobre marca pessoal. Porque o meu primeiro emprego, como colaborador em uma loja, eu trabalhei numa loja chamada aqui Wave Beach, uma loja de surf, que era roupa de surf, né, que era num bairro bem popular, que é a Lapa aqui, né, que era o Shopping Piedade. E lá a galera não gravava nome. A galera, tipo assim, o cara visitava você, aluno, não sei o quê, durante a semana, passagem de ônibus, aí entrava, perguntava, depois voltava no final de semana com os pais para comprar e não comprava na sua mão porque não lembrava quem era, não lembrava de nada. No primeiro mês eu tomei um bocado de rebentão, eu falei, velho, tem que mudar isso. E na época, eu tinha 16 para 17 anos, eu pensei, já sei o que eu vou fazer. Peguei meu primeiro salário, comprei 5 camisas florais, todas em tons de azul, só passei a usar floral. E quando o cliente vinha me atender, eu fazia... Que nada, não precisa gravar meu nome, não. É só falar o menino da camisa floral, que todo mundo vai saber quem é.
Arretado, velho. Que massa.
Rapidamente a galera pegou. Então, tipo assim, num bairro popular, a galera não ficava com essa onda de nome, sabe? Então, assim, pegaram, funcionou bem. E a partir daí eu continuei repetindo isso. Tipo assim, todo lugar que eu entrava ou que eu fazia, eu tentava criar elemento que fosse natural para mim, que eu gostasse, porque eu não usei floral porque eu achei que era diferente. Não, eu primeiro gostava de floral, achava massa, né? Então, tipo assim, desde lá pra cá, eu sempre continuei fazendo isso. Pegava algo que é muito natural pra mim, pra repetir. Então, isso funcionou bem. Até a onda da marca, né? Que é um ok, que é a ligação do elo emocional entre o Fábio e o Fábio Kerk, que é o real e o criado. Eu brinco muito com isso, né? Que, tipo assim, o que falta nas pessoas hoje é ser ok. Ser ok como mediano. Que é, tipo assim, primeiro seja ok, depois seja foda, porque as pessoas, às vezes, a gente quer inventar a roda a cada post, fazer o melhor conteúdo a cada conteúdo. E o que a gente precisa, na verdade, é simplesmente, primeiro, criar o hábito, ter consistência, ser leve com a gente, como você falou, aproveitar a jornada ali, ó, se divertir durante o percurso. E aí, depois, na hora certa, vem, velho, o ser foda, sabe? Vem o ajuste fino pra poder fazer a virada. Isso eu acho que é a maior dificuldade hoje da galera, é ser ok.
Pois é, e a ideia de começar pelo final é muito real aqui, velho. Assim, a gente é muito, eu costumo dizer a gente, porque a galera, em geral, é muito imediatista, né? Tipo, eu quero começar já sendo muito bom, eu já quero começar com esse resultado aqui. Mas não entende que existe um processo para te levar esse resultado, que se tu não passar pela fase ok, pela fase bosta e pela fase ruim, e mesmo assim, fracassando, tendo ali várias falhas no processo, tu continuar consistentemente, ajustando a roda, ajustando as coisas, ajustando a parada ali, para te levar ao resultado, tu não vai conseguir chegar lá, nesse resultado que tu espera. Então, é um processo que é totalmente necessário, velho, essa ideia de você fracassar, errar. Ninguém, assim, a gente olha para os caras que têm resultado, quando a gente olha para o backstage, para a história do cara, para o background, o cara teve muito processo que deu errado, pô. A gente só é acostumado a olhar para o palco ali do cara que tá tendo resultado agora, mas assim. Pô, velho, o que o cara precisou fazer pra chegar até ali, velho? Quanto tempo o cara teve que trabalhar que ninguém viu ele trabalhando, que ninguém viu ele fazendo pro cara chegar àquele resultado. Então, tipo, essa é a mensagem que eu sempre gosto de passar pra galera, que, tipo, vamos esquecer essa teoria do miojo, né? 3 minutos tá pronto. Não, velho. Tem um time ali pra maturar a parada. Mas, assim, tem a ideia da constância que tu falou aí, velho. Se você for ok e consistente, velho, vai chegar uma hora que vai ficar muito bom naquilo. E as pessoas, às vezes, nem querem o muito bom. Ela quer aquele cara que seja comprometido, consistente e que vai ajudar ela no processo ali. Então, se você tem uma empresa, um negócio, uma marca pessoal, se você for consistente, velho, as pessoas já conseguem observar, pô, esse cara Ele tá todo dia aqui, ele tá todo dia falando. Ele não fala a melhor coisa, ele não tem a melhor experiência, mas o cara aqui é um cara super esforçado. Isso aí, às vezes, vale muito mais do que o cara que é que seja muito bom, porque esse cara, às vezes, é até mais caro. Então, tipo, já queria puxar esse gancho aqui. Pode falar.
Você ia fazer... Eu tenho um exemplo massa disso. É, eu fico olhando assim, as pessoas que têm sucesso, que a gente conhece a longo prazo, são as pessoas consistentes. Porque assim, dentro do marketing digital, a gente pode falar de muita gente que aparece e que some, aparece e que some. Mas quem mais está aí há muito tempo e é aqui no Brasil é a referência, é um cara que não inventou nada, ele só faz. Que é Érico Rocha. Érico Rocha trouxe o curso. Érico Rocha faz, ele pega o que a galera tá fazendo, tá funcionando, ele começa a fazer. Então, tipo assim, a diferença grande dele é que ele é consistente e ele não mente nisso. Uhum. Ele fala, eu vi de tal fulano, eu tô fazendo isso por causa disso, por causa daquilo, mas ele fala, é a consistência, é a repetição do dia a dia. E os jogadores que foram reconhecidos durante muito tempo são muito regulares. Você pega Beckham, Kaká, ou jogadores que tiveram na sua vida toda regular. Tipo assim, Beckham, sei lá, a vida toda foi nota 7 dentro dos jogos. Eram raros jogos que era 10. Mas tipo assim, mas nunca era abaixo de 7. Né? Você pega às vezes um jogador que tem um jogo que desponta, que faz e acontece, depois some durante o tempo. Aí depois, sabe, ninguém quer
no caramba, time, né?
Um cara que de vez em quando... Eu vou jogar o dado, vou ver se hoje vai dar aqui para poder fazer algo fora da curva. Não, não é isso. É melhor você fazer todo dia o beabá. Até porque tem isso, né? Se você não sabe fazer o simples, não adianta você fazer nada. Os grandes atletas de alta performance se diferenciam no simples. Sei lá, o esporte que eu pratico, que é o crossfit. Então você pega os caras, depois de muito tempo, pegam peso, tem performance, não sei o quê, mas o ajuste fino que faz ele ser diferente como atleta, às vezes é no que ele começou, que é a forma que ele agacha e que ele está errado desde o início. Então, esses ajustes hoje fazem uma diferença profissional imensa. As pessoas querem passar por essa etapa atravessada, né? Fazer o simples, que as pessoas hoje em dia não sabem pesquisar, sabe? Escrever um conteúdo simples, direto, né? Então, as coisas mais simples que tem... Porque fica pensando só nessa onda, né? Do seguidor, não sei o quê, não sei o quê, do resultado, aquilo ali, fazer que nem outros, receber recebidos.
É isso. Isso
vem naturalmente, só fazendo o beabá. Se você faz o beabá bem, só dá para passar pro CD depois que você faz o ABC, o AB ali, perfeito, né?
Não, show de bola, velho, show de bola. Então, velho, já para puxar essa pergunta final aí, já para a gente finalizar esse bate-papo que tá sendo muito massa aqui. Eu acho que pra galera que tá ouvindo, Fábio, tá gerando um valor massa, porque, tipo, não é sobre coisas que, enfim, não fazem sentido. É sobre aquilo que o cara que tá aqui de um lado já passou por situações que teve um tempo para poder acontecer, virar a chave na mente dele. Eu aqui, por mais que seja novinho, tal, 25 anos, mas assim, eu tô diariamente me esforçando. Já tenho já um background de 6 anos aí por trás das cortinas fazendo muita coisa, os bastidores fazendo muita coisa. E aí, velho, o cara que tá começando agora, ele já pode dar o pulo do gato aqui, como a gente costuma falar aqui no Nordeste, e tipo, pegar aqui um insight aqui, já meio que, velho, eu já entendi aqui. Se tu escutar isso aqui todinho, pegar e colocar na tua mente, que é sobre consistência e colocar isso em prática, a gente já ganhou o nosso dia aqui, tu já ganhou, enfim, muita coisa com isso, entende? Então eu vou pedir aqui só pra Fábio compartilhar com a gente aí os principais desafios que ele percebeu nessa jornada aí de empreender e tal, o cara que hoje ele é a própria marca dele, ele vem desenvolvendo isso. Então, e aí que sai esse desafio, é o desafio que a galera vem enfrentando na ponta lá também. Então, velho, quais foram assim, os dois principais desafios que tu enfrentou nessa jornada e o que tu fez para passar essas etapas e conseguir, enfim, vivenciar da melhor forma aquela etapa ali e sair daquela de uma forma assim, grandiosa e ter resultado? Queria que tu falasse sobre essa parada aí dos desafios.
Certo. Só retomando um pouco antes de falar desses dois grandes insights. Tem muita gente que fala assim, pô, mas quanto tempo é que você faz isso, conteúdo, né? Na verdade, no fundo, são 22 anos, né? Porque, assim, não é o que os seis que a gente está fazendo, mas é todo o anterior que possibilitou a gente a fazer isso. Você estava falando do palco e as pessoas, assim, às vezes, vê o palco dos outros e deseja estar lá no palco, mas não assume o backstage, não assume os bastidores.
Real.
E Érico Rocha fala isso, né? Ele disse que ele entrou na casa e ele fala assim, eu quero ter um corpo, um abdômen desse cara aqui, apontou para a revista, o cara falou, você sabe o que é que esse cara faz para poder ter esse abdômen? O que é que ele abdica? É. Né? Tipo, você sai com sua família, você come, você vai em restaurante, não sei o que, não sei o que. Você está disposto a assumir tudo isso, né? A todos os dias parar algumas horas do dia para poder dedicar o seu negócio, passar o tempo todo pensando no seu negócio, né, arrancar os cabelos com tudo isso. Então, se as pessoas primeiro assumirem, derem valor, porque o que acontece? Na hora que você olha o palco, parece que é fácil estar no palco. E aí a pessoa desvaloriza o percurso, e aí na hora que ele vai fazer, quando ele vê que ele não chega logo lá, ou quando ele chega, ele caga no pau, tipo assim, ele chega e vai fazer uma parada muito bizarra, tipo, não teve experiência, não fez a construção de base sólida suficiente e chega lá e faz besteira. Então, assim, enquanto a pessoa não olhar para quem tá lá e falar, velho, que massa, velho, que história massa, né? Vou me inspirar, e que é diferente de olhar, ah, eu podia estar lá falando isso, ah, eu podia estar lá fazendo isso. Eu acho que o olhar é, que massa, que sensacional, parabéns para esse cara que chegou até ali, que está fazendo isso, que se dedicou, né? Porque não é fácil, e talvez com isso ele perceba o valor que tem construir isso degrau a degrau, né? Tijolo a tijolo, e quer que ninguém vai derrubar, porque na hora que você constrói com você mesmo, ninguém derruba. Os dois grandes insights, e um é o que eu mais trabalho, eu não consigo desassociar técnica de autoconhecimento, porque assim a técnica faz acontecer, mas o autoconhecimento faz sustentar. Eu posso te dizer que o melhor caminho é esse, mas se você não tiver certeza de você, consciência e se assumir nesse ponto, nessa decisão, você não chega. É, eu costumo até dar uma associação a isso, assim, você pega uma criança, quer sair de All-Star, de meião até o joelho, não sei o quê, toda diferentona, mas se ela não tiver convicta disso, ela vai chegar na escola, a criança vai fazer bullying, vai perturbar, vai não sei o quê, vai não sei o quê, aí ela vai nunca mais querer usar isso, vai ficar com vergonha. Mas se ela tiver personalidade suficiente, empoderamento suficiente em casa e no convívio para poder assumir isso, ela vai chegar, alguém vai falar, ela vai falar, é meu estilo, eu uso se eu quiser, agora se eu uso o seu, é um problema seu e vamos embora. Que é assumir a própria marca. Então, o primeiro grande ponto, para mim, é se escutar. Assim, é você se conhecer. Não adianta você ficar pensando só em fazer, se você não olhar para dentro e isso estiver conectado com o que é de verdade, com a sensação positiva, porque o corpo é movido assim, né? Tudo que é bom que a gente faz produz substâncias positivas, dá esse retorno e a gente se cobra menos e usufrui mais. Então, tem uma frase que até que eu uso para isso, que é primeiro se escute, primeiro escute o seu silêncio, para depois fazer o barulho que você deseja. Eu acho que é justamente o percurso ideal, né? E o segundo grande ponto, então, o primeiro insight para mim é autoconhecimento. Você também olhar para dentro de você, né? Se escutar. E o segundo insight, eu acho que é se posicionar. Não ter medo de assumir uma decisão, uma posição. Porque as pessoas são assim, é massa, porque tipo, quanto você assume uma posição, você começa a ter pessoas entrando em discussão e discordando de você. Só discorda quando tiver alguém discordando de você, quer dizer que você assumiu uma postura. Quem é politicamente correto, quem é político, quem não quer se degladiar nem dialogar com ninguém, discutir com ninguém, não toma posição. É, tem vários artistas aí que é político, que não assume nada, não defende nada e fica ali no limbo a vida toda. Os que assumem, a galera entra em discussão, a galera entra em paralelo, mas ele tem o público dele. Então, assim, se posicionar não é se limitar. Eu acho que é ao contrário. Eu acho que é voar numa direção certa. Né? É tipo assim, você pega um bocado de passarinho, tá voando para tudo quanto é lugar. É diferente de um foguete que concentra, pega todas essas energias de força, de todas as asas, de todos os passarinhos, coloque em um só para você ver se ele não vai mais rápido. Eu costumo dar um exemplo da gasolina, isso. Que posicionamento é você pegar um tanque, 100 litros de gasolina e botar no mesmo carro. E ele vai ter uma autonomia, sei lá, de 1.000 quilômetros. É melhor do que você pegar esses 100 litros e colocar em 5 carros, porque cada um só vai 200 quilômetros. Então, tipo assim, posicionamento é você colocar energia numa direção só, sabe? Eu acho que as pessoas confundem hoje ferramentas com direções. Então, por exemplo, hoje tem um termo utilizado, uma colega minha, Carol Mazzocchini, fala muito, que é multipotencial. Que é assim, eu sempre trabalhei com marca pessoal, mesmo antes de fazer design. Eu citei esse exemplo do trabalho, é isso, né? Eu já estava pensando em marca pessoal involuntariamente, naturalmente, sem ter nada profissional por trás disso. Então, assim, todas as outras formações que eu... Quando eu fiz constelação familiar, eu não quis virar constelador. Para mim, era uma ferramenta para a marca pessoal, para o personal brand. Quando eu fiz a especialização em docência, era mais uma ferramenta de aprendizagem dentro do negócio. Quando eu fiz o mestrado em educação, que eu iniciei e travei, foi para a mesma coisa. Então, tipo, todas as ferramentas... Aí eu fiz coach, eu não quis virar coach. Eu quis trazer as ferramentas de coach para o meu negócio. Então, o segundo ponto é se posicione. tudo que é curiosidade, que é interesse, traga para dentro da sua paixão, que é outro tema até que Carol que fala bastante. Porque assim, às vezes a gente sai do foco. Então, tipo, continue no posicionamento, tudo que você puder agregar, principalmente se for diferente e que tiver a ver com o seu gosto, agregue, mas não fuja. E quando você achar que está cansado de repetir, aí que é a hora de começar a realmente sustentar a repetição. Que a Coca-Cola não é Coca-Cola. Você não percebe o vermelho da Coca-Cola porque ela usa um mês. Ela usa mais de 100 anos. Então, assim, se não funcionasse, você não saberia o que era Coca-Cola, né? Então, funciona. A ideia, de fato, ainda... O posicionamento acaba caindo na consistência, né? Que é a direção.
Mano, massa, velho. Massa, massa, massa. Eu acho que esse bate-papo aqui, não sei quanto tempo já, acho que faz uns 20 minutos que a gente tá aqui, quase meia hora. Acho que gerou muito valor pra galera que ficou aqui com a gente até o final, esses dois insights finais aí, sobre desafio barra o que a gente pode fazer para vencer nesse começo aí, enfim, esses pulos do gato aí, acho que ajudou bastante quem tá aqui com a gente nesse podcast. E, velho, só gratidão aí pela tua presença, só tirar esse minutinho aqui para te agradecer e pedir pra galera que tá ouvindo a gente, porventura aí no Spotify, no YouTube, enfim, dá um feedback depois aí, eu acho que vale sempre a pena, né, Fábio, a gente ouvir o que a galera tirou daqui, a lição, o insight. Às vezes, quando eu recebo uma mensagem lá no direct sobre alguma coisa que eu construí de alguém que foi transformado de alguma forma, pra mim é do caramba, velho. Assim, a sensação paga toda essa energia que a gente dedica pra produzir isso.
Combustível.
Então, é o combustível pra gente seguir. Então, se você, enfim, tirou valor daqui, como nos outros episódios, né, uma galera falou comigo sobre o feedback dos episódios, se você também ouviu isso aqui, dá esse retorno pra gente aí, pra gente saber.
E se você gostou, compartilhe com quem você acha que vai ajudar. E se você não gostou, compartilhe com quem você não gosta. Mas o importante é você compartilhar.
É você replicar essa parada aqui pra mais gente, velho. Tá bom, tamo junto, meu velho. Obrigado pela disponibilidade, meu velho. Um pleno feriadão, mas assim, é aquilo que a gente falou, velho. É se divertir na jornada e fazer isso aqui da melhor forma possível. Porque, enfim, é sobre ser feliz no final das contas, né, meu velho?
Obrigado pelo convite e para todo mundo que está aí. Se divirtam na jornada e qualquer coisa, estamos lá. O principal base, por enquanto ainda, talvez quando você usa esse podcast a gente já esteja em outras plataformas. Pois mas é. Assim, por enquanto, Instagram ainda está rolando, ainda está bombando. Aproveita o conteúdo lá. Fica à vontade que a casa é sua.
Beleza, meu velho. Tamo junto. Valeu.